Poeira Cast, o podcast da revista Poeira Zine.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, mais um episódio do Poeira Cast 341. Hoje falaremos de glam rock neste período que marca o aniversário de 40 anos da morte do nosso menino Mark Bolan. Ele que foi do T-Rex, estava até pesquisando no histórico do Poeira Cast se tínhamos algum programa de glam rock. Digitei a palavra glam na pesquisa do site do PoeiraCast, né? No site da Poeirazine, página do PoeiraCast, veio ali glam metal, glam metal ou hair metal, que é aquele programa que inclusive estava vendo que é o 86, que teve participação do Regis Tadeu e que teve toda aquela
coisa. Foi regravado, né?
Não foi, foi regravado, é verdade, que deu problema técnico e tal. Que eu tenho até, já falei isso aqui, por isso não é segredo nenhum, eu tenho uma proposta de a gente fazer até um novo programa de glam metal para eventualmente trazer um convidado, né, se for o caso, quem sabe, para falar um pouco melhor do que a gente desceu a lenha. É. Apesar que a gente tenha falado bem também, mas a gente desceu a lenha também. Mas enfim, o glam rock... não é um programa sobre o Mark Bolan, e sim sobre o glam rock. Mas antes, vamos confessar o que andamos ouvindo, companheiro. Quer começar pela ordem natural das coisas, Giuseppe?
Pode ser, eu tenho ouvido o segundo disco do Mob Grape, que é o Wall. Não sei se é assim que fala, Wall. W-O-W, né?
E talvez, aí... talvez seja o Wall.
Wall, né? Wall. É, também não tem. Bom, e é interessante o disco porque é uma amostra que parece que nada ficou imune ao efeito do Sgt. Pepper's na época, né? Porque pelo menos as bandas mais importantes acabaram adicionando elementos de experimentação, instrumentos novos e tal. E é o caso desse disco do Mob Grape, porque ele é bem diferente do primeiro. O primeiro, que é uma obra-prima, mas é um pouco focado no country music, no folk e tal.
Mas é o meu preferido.
É o meu preferido também. E no segundo eles já ousaram com instrumentação, tem até orquestra, tem coisa ali de foxtrot, instrumentações eletrônicas.
Like Gene Autry e a foxtrot, demais,
né? E é o segundo disco interessante, você vê que as bandas, depois de ouvirem, isso tem vários relatos, né? Depois que ouviram o Sgt. Pepper's, resolveram Rolling Stones, né? Tem infinidade delas que resolveram fazer discos um pouco... diferente do que vinham fazendo até então, né? Esse disco é interessante também porque ele vinha, ele vinha vendido junto com aquele Grip Jam, né? Que é um disco, é uma jam de estúdio, e o LP era duplo e custava tipo assim $1 a mais que um disco convencional. Puts. Então vinha o Wall, né?
Era a edição, vinha... foi meio que pioneiros da edição Deluxe, né?
Exatamente. Deluxe Edition. Em CD depois saiu separado com bônus nos dois discos, acho que pela Sunday, se não me engano. Mas é um disco bastante interessante, esse do Mob Grape, o segundo, mas ainda o primeiro, é claro, que ainda continua sendo a obra-prima deles.
Eu queria aproveitar esse seu gancho de falar da influência do Sgt. Pepper's, pegar um comentário aqui do programa anterior, do nosso programa agora duas semanas atrás, o programa que teve o Elvis. Eu falei sobre o Clash, falei sobre o Sandinista, e o nosso Eduardo Zaidan comentou aqui: Sandinista é um colosso, é o álbum branco da música. O Eduardo Zaidan. Frequente ouvinte e sempre comenta os episódios.
É interessante.
É o álbum branco da música.
Na verdade, tem esse grande mérito, um dos grandes méritos dos Beatles é ser bem adjetivo, né? Na Pelé, né?
Eu tava citando isso.
Fiz o Sgt. Pepper's, fiz o álbum branco.
Exatamente. O gol que Pelé, no gol que só. Que acabou virando depois o gol que só Pelé não fez.
Só Pelé não fez.
Mas, por exemplo, o Zen Arcade do Husker Du é o álbum branco do punk. É. O, qual é o Sgt. Peppers do fulano? Eu falo que, o, eu falo que o, aquele disco do Roberto Carlos, até falei no programa 77, que o disco do Roberto Carlos lá é o Sgt. Peppers do mundo.
Foi, então,
esse negócio, ele dá... Eu tava dizendo aqui, respondi até o comentário aqui do Zaidan, isso aí dá esses apelidos que a gente fica dando para os discos baseados nos Sgt. Peppers e nos álbuns brancos e tal. Ele dá a importância dos discos dos Beatles e também dos do discos, disco agraciado, do com, disco um agraciado adjetivo, com adjetivo. Que porque é uma honra, grande honra.
É, é, mas dessa parte eu comecei com isso, com o Revolver e o Sgt. Peppers dos Beatles. Né? Os Beatles serviram de parâmetro para os próprios Beatles.
É,
né?
É verdade. É bem
eu
verdade.
Já tenho outra tese.
Qual é?
Sgt. Peppers dos Beatles é o Rubber Soul.
É, tá. Não, é que aí um quer ser mais, um quer ir além, né? Não, é. Vou além.
Um quer ir além do outro. Porque do Rubber Soul, o Rubber Soul é que é a explosão.
É. Aí já vai. Os Beatles eram bons quando tocavam no Kirby, no Cabin Club.
É, pra mim, o Sgt. Peppers dos Beatles é o.
Ah, Deus,
não, não, é o. É o aquele.
Star Club.
Hamburgo. Bom. Cé, você quer falar aqui enquanto eu procuro um pouquinho de posso referência falar. Sobre o que eu vim ouvindo no caminho?
Posso falar, eu tava ouvindo o Som Imaginário, a banda que acompanhou principalmente o Milton Nascimento, né, mas também outros cantores e outros músicos do Brasil no começo dos anos 70. E é impressionante, aquele primeiro disco do Som Imaginário, eu acho, eu sempre achei melhor o primeiro disco. Todo mundo fala da Matança do Porco, mas eu sempre achei o primeiro disco mais assim, doido, mais variado. Eu acho muito bonito o primeiro disco do Som Imaginário. Que é o único com o Zé Rodrigues, né?
É, ele só tá no primeiro.
Tem aquela música Amen, que é uma música absurda, uma música muito legal. Então é isso que eu tava ouvindo. Eu ouvi os três na sequência, continuo achando o primeiro assim um pouquinho melhor que o... O segundo é o mais fraco, mas é muito bom ainda assim, né? São três discos muito bons que eles fizeram. Enfim, tava ouvindo isso aí, Som Imaginário.
Você sabe que eu talvez ao mesmo tempo que você, eu conheci o Som Imaginário quando saiu aquela caixinha portfólio, né? Quando saiu a caixinha portfólio da EMI com os três. Aquilo, aquela série, para uma banda que tem três álbuns mesmo, é perfeita.
É. Como, tem o Sal Rodrigues Guarabira também, aquela série, tem que mata, né?
Porque os dois Sal Rodrigues e Guarabira, Saiguara, depois veio o Nunca, se não me engano.
O Nunca do Sai Guarabira.
Sai Guarabira.
É, é isso.
É, exato, tá igual.
Dando aviso de conexão ruim.
Então, aqui. Aí essa série aí, esse box com os três CDs do Som Imaginário, o que mais me impressionou também foi o primeiro álbum. Foi quando eu conheci, a gente já pegou e já foi ouvindo os três na sequência. O que mais influenciou, o que mais me impressionou foi o primeiro álbum. Só que aquele negócio, porque é o primeiro que você tá ouvindo, claro, né? É. Mas eu adoro esse disco também. E o Frederico, a guitarra do Frederico, me impressionou muito. Impressionante. Ó. Agora eu vou dizer aqui a minha confissão tem um pouco a ver também com a situação em que andamos vivendo aqui no PoeiraCast, porque eu estou ouvindo... Bom, vou explicar a história desde o começo. Eu sou o cara que não tem poder de síntese aqui, certo? Reconhecidamente. Vamos da história desde o começo. Eu tenho feito a minha retrospectiva pessoal. Que coisa de nerd, né? Eu tenho feito a minha homenagem aos specials. Então eu tenho ouvido os specials, os dois álbuns dos specials originais ali, 79 e o que é o primeiro special, e o More Specials, depois o Special AKA, que é aquela. Tinha saído o Terry Hall e os dois outros que foram formar o Fanboy Trick, meu irmão sempre fala deles e tal.
Disco
maravilhoso. Não, e maravilhoso aquele Special AKA também, que era só o Jerry Demers, o tecladista, capitaneando a banda, montou uma nova banda ao redor. Porém, no novo capítulo aqui da minha audição da família Specials, entrei no Fanboy 3. Enfim, entrei no Fanboy 3 e vim no caminho pra cá, inclusive ouvindo inclusive o primeiro álbum do Fanboy 3, que tem, já é de 82, é uma coisa assim, um pouco também, foge um pouco do espectro original do Poeirazine, aquele negócio é o negócio dos anos 80, que alguns não gostam, e agrada o homem de 83 ali do outro lado do oceano e tal, mas esse disco tem uma música que é um pouco ela ilustra um pouco o que a gente tá vivendo aqui. Porque o chefe não tá, então... The lunatics are taken over... Como é que é? The lunatics have taken over the asylum. Os lunáticos, os doidos, tomaram o asilo. Os doidos tomaram o hospício. Então... Não que o Bento não goste de coisas dos anos 80 e tudo mais, mas é um pouco aquele negócio de quando o gato sai, os ratos fazem a festa e tal. The Lunatics Have Taken Over the Asylum, aliás, um belíssimo hit, que é o, se não me engano, o primeiro single do Fanboy 3. Olha, olha a capa, você também na internet aí, olha a capa do primeiro álbum do Fanboy 3, que coisa mais brega.
Breguíssima.
E essa capa é incrivelmente brega. Mas enfim, é o Jerry Hall. Hã?
Eu amo
Fanboy 3. Terry Hall, Neville Staple e Linval Golden. Um deles aqui, ó, o segundo nome que eu falei, que é um dos dois negros, né? O Terry Hall é branco, não é isso, Cé? O Terry Hall é o branco.
Os três vocalistas dos Specials.
O Terry Hall é o branco.
Eles eram os três que cantavam nos Specials.
E o Neville Staple, esse cara tem um nome. Ele tem um nome que, como se ele fosse de família real, porque Neville, do Aaron Neville, os Neville Brothers, enfim, e Staple de Staple Singers, né? Melvin Staple e companhia limitada. Bom, já falei demais, já falamos um pouco demais, talvez, principalmente eu. O bloco já ficou longo. É legal que deu pra citar um pouquinho, pelo menos um comentário aí, coisa que faz tempo que a gente não faz. Vamos pro intervalinho.
Não vai ler comentários?
Não, hoje não.
Não
tô preparado pra isso. Podemos ler no Cruza na Área. Mas é bem legal, tá, eu gosto muito de ler comentários, sou a favor. Vamos talvez no Cruzanário.
O Bento mandou mensagem. Tem recado do chefe.
Tem recado? Não vi. Sobre isso?
Tem.
Tá. Então vamos fazer um intervalinho, depois quem sabe no Cruz a gente bota comentários ou no próximo programa, vamos ver. Até já.
Tá bom.
Poeira Cast. Precisamos do seu apoio para manter o PoeiraCast no ar. Acesse o poeirazine.com.br e veja como proceder para assinar o PoeiraCast ou fazer uma doação. Torne-se um apoiador do podcast semanal da revista PoeiraZine e tenha o seu nome postado junto de cada novo episódio. PoeiraCast.
Glam Rock.
Já
estamos gravando aí, o Além Mar. Já estamos. Eu quero aproveitar, que tem glam no nome da coisa toda, e começar com a pergunta, José. O que o glam rock significa pra você?
Muito, muito.
Eu não pensei que você fosse falar muito, assim, tão entusiasmado, mas sabia que ia ser uma reação diferente daquela.
Daquela lá. Não, aquela lá realmente nada.
Você viveu, né?
Por uma questão de até de ignorância sobre o
conhecimento
sobre o assunto.
Mas você viveu o alvorecer do glam rock como um ouvinte de rock já.
Interessante. O que é legal, assim, a gente rotula um período, né, de glam rock, mas muitos grandes artistas de glam vieram, né, tinham que, antes do glam já com uma carreira bacana, como o David Bowie, por exemplo, que é um dos ícones da fase glam, né, e atravessaram a fase glam e conseguiram prosseguir suas carreiras com qualidade, então eu acho assim, eu acho interessante o glam, ele teria sido assim... um contraponto àquela rebeldia dos anos 60, aquela história dos hippies, aquela história de eram pessoas mais politizadas, talvez, e essa história das guerras.
É um pouco Odara, né?
É isso, é muito Odara, né? Se o punk veio assim, a enterrar aquela seriedade toda, o Glenn foi um pontapé inicial nessas. Na leveza, por exemplo.
Na leveza. Eu acho que e outros estilos se beneficiaram muito também dos prazeres do glam rock. O progressivo é um deles, né?
Sim.
O progressivo é um deles. Assim, lógico, porque aquele negócio, aquela pequena intersecção que tem entre uma coisa e outra, às vezes. E uma coisa que eu acho assim de movimentos como o. De movimentos assim, de subgêneros que tiveram seu auge em determinado tempo, assim, movimentos dentro do rock, é que o glam rock, por exemplo, é como a surf music, que bandas como como os Ventures, que influenciaram muito o surgimento do estilo, acabaram entrando e literalmente surfando na onda da surf music, né? Então, artistas que mais influenciaram o glam rock também podem ter surfado um pouco na onda, que talvez seja o caso do Bowie, que é um cara pioneiro do glam rock e acabou, certo. Enfim,
sendo uma cara.
Porque como veio o T-Rex, que incorporou bem o negócio do glam rock mesmo, e o David Bowie era maior que isso, como o Steely Dan, por exemplo, que é maior que o art rock.
Como os Bee Gees são maiores que as discotecas.
Isso, exatamente. Né? Exato.
Então, eu acho que, no caso, acho que se tivesse uma banda mais emblemática do glam seria o T-Rex do Mark Bolan, né?
Acho
que
também.
A banda mais. O Electric Warriors, eu acho que é o disco mais. Se você tivesse que escolher assim, um disco de glam rock, acho que o Electric Warriors é o disco que mais representa.
Representativo?
Concordo. Né? Ou o primeiro do Roxy Music, né?
Também. Então, e o Roxy Music, ele é uma outra vertente do glam rock. Mais chique, né?
O art rock tem muito de glam total. Rock, né? Como o Bebop Deluxe e o. A própria Queen, né? Também ele se encaixa nessa história de glam rock, mas é um art rock e caiu nessa. Por um período, né? Caiu nessa rotulação de
glam. Uma fronteira.
É que nem
difícil, cara. É tênue, né? Porque muita gente encaixa o Elton John, por exemplo, como artista glam também, por um período, né? Não sei se é só ter maquiagem, ou ter aquele visual andrógeno.
Isso é que nem bairro. Pra quem mora em São Paulo vai entender um pouco melhor, mas quem é da Moca vai querer dizer que o Museu do Imigrante fica na Moca. Quem é do Brás vai querer dizer que o Museu do Imigrante fica no Brás.
Puxa pro.
Mas as coisas realmente tem coisa que você não sabe o que é um bairro o que é o outro. Você não sabe que são subgêneros, como eu disse, dentro do rock. Então tem coisas que realmente o art rock e o glam rock tem um monte de coisa que é incomum, né?
O próprio punk, né? Porque o punk, os protótipos de punk, como os Stooges e New York Dolls, por exemplo, eles também são encaixados em muitas dissertações sobre glam rock, então são encaixados com uma vertente mais, vamos dizer assim, pesada. O Alice Cooper também. Mas o engraçado do glam é que ele pode ir dessas bandas assim, né? Até bandas babas, tipo Bay City Rollers, Sweet, que é uma banda legal, tal, mas é meio baba, né? E tem está cheio de artistas que. Então ele fleta, pode ser até um punk, um meio prog art rock, pode ser um bubblegum. Estão ali todos encaixados nesse rótulo de
art rock, de glam rock,
né?
É verdade.
Tem umas bandas que são. Aquele Alvin Stardust, por exemplo, você já viu? É uma caricatura, um cara que.
Putz, eu não conheço, só sei de foto e de ver capa de disco.
Aquele tipo Bubblegum, meio assim, meio. Aí virou glam também, né? Nessa perdida.
E o Gary Glitter, que traz. Porque o glam rock também é chamado de glitter rock. O Gary Glitter traz o estilo até no nome, né?
Eu não me simpatizo muito com o trabalho dele, assim. Eu acho um pouco. Foi importante, vendeu bastante disco na época do glam rock, é um dos as caras do glam rock, né? Agora, pessoalmente, o trabalho dele, assim.
Forçado, um pouco, talvez, assim, um pouco.
É, um pouco forçado.
E não é tão relevante.
O Roberts, por exemplo, também que é encaixado nesse movimento, e é uma, meio que uma paródia, vamos dizer assim, né? De alguma coisa.
Agora, o Elton John é um cara que jamais, assim, seria um cara só de entrar na onda. Não é um cara tão influenciável, porque é um dos grandes compositores ingleses, né? Um dos grandes compositores da música pop como um todo. Agora, ele o glam rock encaixou, né, nele perfeitamente. Né? Tipo, é como se fosse uma roupa para vesti-lo.
Por isso que ele é um cara que é encaixado sempre no período, embora é um daqueles caras que transcendem qualquer rótulo, assim. É um songwriter, assim, atemporal, vamos dizer assim.
Kiss também é um É uma banda que é um, vai, um hard rock e tal, mas tem também a sua parcela, né, de glam.
Tem. Se você...
Tem mesmo.
Se você pôr na conta as apresentações, toda aquela mise-en-scène que o glam produz, né, o Kiss encaixa com o próprio Alice Cooper, né, que tem uma banda de hard e tal, mas também pode ser encaixado ali. Que não é, também não é assim, é praticamente o visual do glam influencia no conceito da música do glam, eu acho, assim, se a gente...
É, isso que eu ia perguntar, existe uma sonoridade glam?
É, se ela existe, o que que ela é? Ela é um power pop, bubblegum, um pouquinho mais sofisticado. Eu considero por aí, Slade...
Lembrando que glam rock também tá se referindo ao som, né? Senão seria só glam. Então, como você citou já o Electric Warrior, porque o glam rock, ele é necessariamente, para se falar assim, de bandas que, ou de artistas que flertaram com o glam, é porque também aderiram à estética e um pouco também à ousadia da luxúria na música tal. Mas o T-Rex, ele tem bem aquele elemento que a música dele é sexual mesmo, né? Ela é... Pô, você vê, pessoa descolada vai, ah, no melhor disco pra transar, é o Electric Warrior, do T-Rex, essas coisas. Então o glam tem muito isso, é o glamour mesmo, rock glamouroso, né?
E é uma liberação meio que adolescente também, né, de sexo e tal. Eu acho que é difícil você qualificar a música em termos de acordes, em termos de... É uma conjunção de fatores, né, que você chega para os caras...
Porque não é que nem jazz, por exemplo, que é uma linguagem musical. Se não tem determinados tipos de padrões diferentes ali de modos de escala, não é jazz, porque é muito simples harmonicamente. Eu não sei se eu estou usando uma terminologia clássica correta para ser classificado como jazz. Para ser blues, você tem que ter também uma determinada estrutura musical e de tempo também, né, para configurar como estilos. Agora o glam rock é uma coisa mais temática. Ele pode até ter elementos de jazz na estrutura harmônica das composições.
Progressivo.
Desde que tenha aquela na música esse apelo sexual também. Isso a música que você tá ouvindo, né? Tem depois você vai ver a capa do disco também. Depois que você ouviu no rádio, você vai ver a capa do disco também e vai ver, então são esses caras que tem a ver com a música que eles tocam, né?
Agora precisa ver também que analisar o sentido que o glam é um fenômeno praticamente inglês, né? Nos Estados Unidos, o glam rock não teve a importância e nem aquelas figuras tão emblemáticas quanto os ingleses.
Você mesmo citou, por exemplo, o Alice Cooper, eu citei o Kiss, que são bandas que flertaram. Não são bandas do epicentro.
Também. Eu acho que
talvez o maior representante americano, será?
O
New York Dolls.
Que vai nessa
adoro linha, o New York Dolls.
Junto com o Stooges, né? Que o Stooges também às vezes encaixa. Mas, por exemplo, o Transformer do Lou Reed é considerado um disco glam. É um disco emblemático da época também, né? Mas Lou Reed também é um outro dos caras que transcendem qualquer rótulo, né?
Eu tô vendo aqui a listagem do artigo da Wikipedia em inglês, porque não é complexo de vira-lata não, viu, pessoal? Mas a gente confia no conteúdo do Wikipedia em inglês. Porque, lógico, ele é acrescentado, não é a palavra? Ele é
atualizado
e monitorado por gente do mundo todo, né? Então, é uma coisa muito mais ampla. Nessa própria listagem aqui que tem, como poderia ser de qualquer outro site também, mas é interessante que tem duas bandeirinhas brasileiras aqui. Uma no Secos e Molhados e outra no Ney Mato Grosso, que é um artista menos de rock do que o Secos e Molhados. Apesar de que tem aquele primeiro disco que é uma loucura absurda, né? O primeiro álbum do Ney. Mas o Secos e Molhados acho que é um ótimo representante do glam rock nacional, né? Embora não podemos reduzi-lo.
Claro,
como o Roxy Music, como o David Bowie, não podemos reduzi-lo a glam rock, claro. Assim.
E nessa linha aí, acho que mais glam rock que isso, que o Secos e Molhados, é o primeiro disco do João Ricardo, né?
do João
aquela
Ricardo,
capa mais glam rock da história do glam rock, né? E... é um disco legal, inclusive é um disco bacana, eu gosto muito desse disco.
E muito se comenta, principalmente depois do assim, nos últimos tempos, depois do relançamento do álbum do Edi Star em CD pela Joia Rara, o selo, né? Que é um disco assim também, seria pioneiro, um clássico do glam rock nacional, ou verdadeiro glam rock nacional. É um disco que, na minha opinião, também tem na questão visual, o apelo glam, mas no conteúdo é um disco que vai mais pra MPB, ele pega muitas músicas, pega músicas, por exemplo, do Lupicínio Rodrigues, pega bastante bolero, pega... Ele é bem, como o próprio Edi diz, cabareteiro, né? Acho que não é tão rock para ser classificado como glam rock, é mais um MPB ousada. Agora, o que eu acho que se encaixou bem no glam rock é o primeiro do Made in Brasil, o início do Made in Brasil. Com aquela também por parte do visual e por causa do apelo, aquele Ezequiel Nevismo que eles tinham, né?
Vocês precisam de doce, não precisam de doce, né? E assim vai, né?
É.
Outra banda nacional.
José. Oi, fala. Renato Zero.
Bom, saindo desse mundo anglo-saxônico brasileiro, né?
Anglo-saxônico brasileiro. Mas eu não conheço direito o Renato Zero.
Não, ele tem uma fase. Não, mais glam
e
possível.
Tem um disco,
né?
Que é bem glam, né?
Tem. Os primeiros, isso é. É o glam dele, que flerta muito com a disco music, né?
Parece o Eric Carr. O Renato Zé. O Eric Carr
ele usa os primeiros discos. Depois ele virou um cara assim, um artista mais romântico, alguma coisa assim. Mas os primeiros discos, realmente, do meio dos anos 70, flerta com o pop e com o disco, e num estilo bem glam mesmo, assim, de composição
e
tal.
E o Ômega também, né? Tem um disco glam.
O Ômega tem, é verdade. Meu Deus.
Aí é o prog,
pelo menos um.
É o prog glam, seria. Apesar que
mas esse disco não é muito prog, não, pelo que eu tô lembrado dele.
Não é prog.
Ômega. É pop, né? É pop, né?
Ômega não é muito prog.
É que o Ômega também é aquela banda assim, é que nem o Golden Earring é na Holanda, o Ômega é na Hungria. Não é isso? É uma banda assim, é a banda de rock da Hungria.
Você falou em Hungria, então New York é o homem.
Ele faz um pouco de prog, como o Charlie Garcia fez prog, mas não é necessariamente a única coisa que ele faz, né?
É verdade. Não tô lembrando. Agora, voltando ao Brasil, acho que o Tutti Frutti também se encaixa.
Também, né? É verdade.
Tutti Frutti com a Rita Lee, aqueles dois primeiros discos.
Eu acho que...
Segundo, principalmente.
Engraçado, eu ia falar que principalmente o Atrás do Porto. Mas pode ser também, principalmente, o Fruto Proibido. O Fruto Proibido já começa glam com o nome, né? Já começa glam no nome. Fruto Proibido.
Todos esses artistas, na verdade, eles estão nesse balaio, assim, mas eles são muito mais que isso, na grande maioria desses que a gente está comentando, né?
Porque assim, o glam rock também é uma nuvem que se... Que, não sei se nuvem, é um véu que se postou sobre um monte de artistas e influenciou muito o comportamento. Então todo mundo foi glam rock por alguns minutos ali. Por algumas músicas, por um disco, sei lá.
Eu acho que a única artista espetacular, assim, até injustiçado, como o Mark, acho que é o Mark Bolan, que agora vai fazer 40 anos da morte, né? Do Bolan. Acho que ele é o grande artista do glam rock, assim, que você pode meio que encaixotar ele na cena, né? E os grandes discos, aqueles anseios de adolescentes que ele... E toda a histeria que se criou em volta do T-Rex e tal, tinha... É claro. Uma liberação, né?
Então, e eu sei que o Electric Warrior é o disco mais celebrado, não injustamente, claro, com justiça, é um discaço, eu acho maravilhoso e tudo mais. Mas o meu preferido é o The Slider.
Preferido.
Que também é glam, mas não é tão.
Os dois são maravilhosos.
Os dois são, Ele tem a.
Metal Guru
e tal.
É nele que tá Telegram Sam também, né?
Sam.
É no Slider, né? Não é no Warrior. É no Warrior que tá Telegram Sam.
Então
é Metal Guru no.
Enfim, tem muitos singles.
Telegram Sam é do Slider.
É do Slider também? Então, mais uma do Curiosamente,
realmente, acho que tem o Top of the Pops, que é o T-Rex tá tocando, e o Elton John tá no piano, né? Criando aquele laço gay glam, né?
Fantástico.
Muito interessante.
Bom, eu acho que...
O que é engraçado...
Fala.
Só falar um negocinho aqui. É, todo mundo lembra do Mick Ronson, dos caras que tocavam com o Bowie, né? O Trevor Bowie. No T-Rex, dá a impressão... tirando os fanáticos que jantam e almoçam T-Rex, mas é o Mark Bolan, né? Ninguém, os outros nomes sim. Ficaram meio que esquecidos. É o Mark Bolan.
Mick Finn, o Steve...
Warren Curry, né?
Tem aquele Steve Turk, um negócio assim. Inclusive, todos, acho que praticamente agora todos já morreram, né?
Mais
não, realmente que... tem um percussionista lá.
Mais do que o Iggy Pop nos Stooges, né? O
Iggy, até mais.
Mais do que tem o Scott Ashton também. Que, é claro que o Iggy Pop é a figura central, sem ele, os Stooges, se existissem, não seriam os mesmos. Mas o Mark Bolan é uma figura mais central mesmo, né?
Sim,
eu acho que entre esses dois discos do T-Rex, eu acho que eu teria uma ligeira quedinha pelo The Slider por causa de Metal Guru e por causa da maior balada do T-Rex, na minha opinião, talvez a melhor música do T-Rex, Rabbit Fighter. Eu acho essa música espetacular.
Essa que cita o Alan Freed é Rabbit Fighter ou é outra balada? Tem uma balada
Qual?
Que cita. Tem uma balada que acho que é do The Slider que cita o Alan Freed. O Picareta, o nosso.
Ah, não lembro.
Talvez seja outra, mas Rabbit Fighter realmente é muito bonito.
Rabbit Fighter é demais. Música linda.
Eu acho que. Então você tá, pra mim, seriam os três pilares do glam rock. É o Ziggy Stardust, o Electric Warrior e o All the Young Dudes do Motley Hope. O disco.
É o nome do álbum?
É o nome do álbum, né? Eu acho que são três.
É 72.
Se alguém tiver que começar a conhecer, né?
How to Buy
Glam
Rock.
E muitos encaixam o Transformer, né? Que é um discaço espetacular, obra-prima. Mas são os discos pilares do movimento. E como eu falei, né? O movimento
é
que. Que deu desse tipo de disco, que deu discos tipo
Band. E aí, se abrir um pouco mais do que três, você começa a colocar Roxy Music.
Tentando ser sucinto.
Sim.
Mas é um movimento interessante que teve tanta baba junto, né? Que eu citei aqui na Brace Throws, Mud.
Os Stones também.
Nossa, eu lembro um monte de cantor de Bugnassi.
Jerry Glitter.
Tô vendo aqui o livro dos Stones lá na prateleira, o Mick Jagger fica me encarando, o Keith Richards também.
É verdade.
Então, será que o It's Only Rock and Roll foi o momento em que os Stones mais flertaram com o glam rock? Porque os Stones, eles sempre flertaram com outros estilos, o que eu acho muito saudável. Eles, no Some Girls eles eles fazem disco e flertam com o punk ao mesmo tempo. Quer dizer, ao mesmo tempo não, mas no mesmo álbum.
Mesmo álbum, né? Scatter, né?
Shattered e Respectable. Respectable é praticamente um punk, só que tocado por caras que são bluseiros, né?
É muito
tempo. E tem Missio que é
aquele disso. Álbum também, o Sopa de Cabeça de Bode.
O Good Head Soup. Que é um antes do It's Only Rock and Roll.
Eles também. Porque eu lembro no clipe de Andy, o Mick Jagger tá todo maquiado, cheio de batom.
Tá.
Eles estão meio que. Todos, inclusive.
Só não sei se musicalmente é tanto. Talvez o It's Only Rock and Roll vá um pouco mais. Sei. A música It's Only Rock and Roll, que é toda. É meio T-Rexiana, talvez. Não sei. Eu acho muito saudável esse negócio que os Stones têm de ir visitar outros estilos.
Sem perder a identidade.
Não perde absolutamente nada. Você vê? A coisa do grande artista, né? Ele não precisa. E ele não precisa ter medo de seguir uma tendência que não foi ele que criou. Ele já criou lá no começo da carreira, em determinado momento, e em outros vai voltar a criar de novo tendências. Ele não tem que se preocupar. Os Stones, essa autoconfiança que os Stones mostram, eu acho demais.
É assim. Eles visitam sem perder a identidade.
Sem perder nada da identidade deles. Bom, vamos pro intervalo? Não cruza na área, então. Combinamos aqui no intervalo, falamos com o Bento aqui em off no nosso canal secreto. Falamos com
telefone vermelho.
No telefone vermelho, boa. E combinamos que vamos ler comentários dos nossos ouvintes. Eu gosto muito, inclusive, gostamos. Até já.
Poeira Cast. Precisamos do seu apoio para manter o PoeiraCast no ar. Acesse o poeirazine.com.br e veja como proceder para assinar o PoeiraCast ou fazer uma doação. Torne-se um apoiador do podcast semanal da revista PoeiraZine e tenha o seu nome postado junto de cada novo episódio. PoeiraCast.
E no Cruza na Área de hoje, vamos cruzar comentários dos nossos ouvintes. Tô abrindo aqui a página que tem os comentários do programa 338, no qual nós tivemos o tema Será que a resenha de discos morreu? Olha, o Juliano Beltrame. Beltrame, você é parente do Cláudio Beltrame e de toda a grande família Beltrame de grandes músicos brasileiros? Depois fala aí para nós, porque agora me veio essa dúvida. Tem uma grande amiga cantora que fez aula com, eu não lembro qual dos músicos da família Beltrame, e é um nome, além de grandes músicos, sei que são grandes pessoas. Mas o Beltrame, o Juliano Beltrame, diz que dado o sucesso de canais do YouTube como o do Anthony Fantano, com mais de 1 milhão de inscritos, não creio que a resenha de discos perdeu a força, só mudou de plataforma. Legal, então o canal está aqui no primeiro comentário desse do nosso 338. Tem até o link aqui para o canal do Anthony Fantano de resenhas de disco. Muito legal, deve ser, eu não vi ainda, mas deve ser bem legal. Aqui o Roberto Arara diz, belo programa como sempre. Obrigado, Roberto. Pô, Bentão, você confirmou o que eu sempre disse do Zeca, que é o Zeca Jagger, né? O Ezequiel Neves, né? Eu creio. Aliás, eu costumava ler sempre as resenhas dele exatamente para evitar o que ele aconselhava e procurar o que ele falava mal. É isso aí. É também uma das funções do crítico. O nosso amigo crítico musical. Muitas vezes ele serve como referência negativa. Também tá válido. Continua aqui o Roberto Arara, mas acompanhei ele por algumas décadas e sempre curti muito as resenhas do Tarik, do Kubruzli, a gente também, da Ana Maria Baiana, do Kid, do Tinhorão, aqui ele diz quase sempre ranzinza, mas coerente, também acho demais esse negócio do Tinhorão. É, teve uma galera bem legal desde quando comecei a me interessar por esse mundo, você vê que ele não é um menino, tá na nossa região. No começo dos anos 70 também, então ele é mais velho que eu. Ele é mais da sua liga, José. No começo dos anos 70, o nosso Roberto Arara. No começo dos anos 70 também teve uns caras geniais que acompanhei durante alguns anos. Me apresentaram inúmeras bandas que eu não conhecia. Foram minha principal referência. De 2003 pra cá, olha só. A Poeirazine pra mim é a melhor revista do gênero, já publicada no Brasil. Obrigado por termos, fazermos parte da família Poeirazine. Então, em nome do Bento, agradecemos. Aliás, falando em Bentão, ele me pediu aqui para mandar uns grandes, sinceros e enormes agradecimentos a vocês que têm mandado os parabéns, que têm mandado felicitações pelo nascimento da Lorena, pelo Bentão ter se tornado pai. Mas o Bentão agradece e ficou muito feliz com os comentários aí do pessoal, parabenizando-o e dando boas-vindas à Lorena. Pediu para que eu repassasse isso no ar aqui no programa. Realmente, todos nós ficamos sensibilizados. Achamos muito legal. Belo programa, diz o Rondinelli Moreira. Esse tem nome de jogador, hein? É. Belo programa, obrigado. Queria sugerir um somente com os grandes produtores. Aqueles que têm uma assinatura inconfundível. Tipo Jeff Lynne e Tom Dowd. Abraços também, Rondinelli, boa sugestão. O Mário José Pereira, hein? Os relacionados das antigas revistas pop, jornal de música, jabá para promover vendas de bolachas, amostra invendável, eu lembro das amostras invendáveis. e ele faz a sua poesia costumeira aqui, o Mário José Pereira. Obrigado, cara. O Cláudio vem com uma sugestão de cruza na área que vamos usar, não exatamente agora, mas vamos usar, hein? Acho que no próximo programa. Já deixou de ser um cruza, porque tá todo mundo sabendo já. Mas enfim, é isso aí. É uma boa sugestão a sua. Ah, já vou abrir aqui. Qual abertura de show foi mais marcante para vocês? Falaremos sobre isso. O Caio Bezarias, que é um grande fã de Rockwind, fã de Zappa também, né? E ele também elogia o programa, cita o Lester Bangs, diz o quanto ele gosta do Lester Bangs, né? Não gosta nada do Lester Bangs, considera ele um grande picareta, bufão. Também fala do Ezequiel Neves, outro grande jornalista, segundo ele, só que não, né, Caio? Né, Caio? Tentei ler os textos, entre aspas, do sujeito e encontrei somente asneiras. Mas você sabe que, vez por outra, eu não sei se o Ezequiel Neves, ele compunha ou arrumava um lugarzinho, que nem o Alan Freed ali.
Caso como
compositor, Caso Imperial e tal. Mas que tem composições muito boas que tem o Ezequiel Neves nos créditos.
Com Barão, né? Tem.
Com Barão, principalmente com Barão. Incrível, meu. Acho que ele. Bom, enfim, né? Acho que ele. Aqui o André Luiz, ótimo programa. Quanto a mim, e se eu fosse me guiar cegamente por resenha, nunca ouvia rock progressivo. É verdade, até respondi o comentário dele também. É verdade, respondi sim. É, que peguei a fase braba dos anos 80, isso diz o André Luiz, em que o gênero rock progressivo era uma espécie de geni da imprensa musical, com resenhas cheias de clichês e preconceitos como masturbações progressivoides, canto da sereia que matou o rock, rococó progressivo e progressivo rafaelita. Devo o que eu conheço de prog rock à clava do som, metamúsica e a enciclopédia do Nahum. Eu comentei aqui também, o Rubens Queiroz também comenta e tal, e eu comentei aqui que eu lembro, meu irmão lembra disso também, que a revista Biz, em um determinado texto, lá teve um sobre o... citou o Rick Wakeman, fala, não sei o que, como Rick Wakeman e sua gosma eruditoide.
Nossa.
Mas, preconceituoso, mas... Não, realmente tinha muito preconceito com
acho que o progressivo é o gênero mais odiado.
Na imprensa dos anos... Era um momento da imprensa, especialmente aqui no Brasil. André Luiz vem com mais um comentário, hein? Atuante André Luiz, aqui na Momento Bizarro na Imprensa Musical Brasileira, segundo ele. Eleição de melhor disco de 87 da revista Bis, cujo vencedor, ao lado dos Titãs, Jesus Não Tem Dentes, foi a banda Fellini, cujo um dos membros, Thomas Papon, escrevia na própria revista. E Thomas Papon, né? Acho que é. Escrevia na própria revista e, aliás, vários que escreviam lá, Alex Antunes, Celso Pucci, Fernando Naporano, José Augusto Lemos, tinham banda, todas péssimas, por sinal. Eu gosto daquelas bandas, André. Eu acho que...
Também gosto.
Quanto ao seu comentário sobre... Enfim, é o seu direito, claro, de ver algum jabá, algum favorecimento nesses votos de críticos aí, mas eu particularmente não acho ruim essas bandas, não, acho boas. Quer dizer, não acho também. Nunca foram bandas de cabeceira pra mim, mas não acho ruins. Momento fodástico da imprensa brasileira, Poeira Zine, olha só, continuando aqui o André Luiz. Que descobertas que ele teve por causa da Poeira, Linda Royal, Pato, Fanny. Diz que, graças a Fanny, esqueçam de vez a porcaria das Runaways, pelo amor de Deus. Runaways é legal, pô. Não é, lógico, né? Não é. Talvez Fanny seja melhor, mas... Dominique Troiano, gosto muito do Dominique Troiano, hein? Guitarrista subestimado. E o nosso William Peçanha, que também tá sempre por aqui, nos prestigiando. Obrigado, William. Se dependesse de alguns caras da imprensa dita especializada em algum nicho, estaria ouvindo cantos de passarinhos pelas praças da cidade. A resenha ou crítica teria a sua importância se, como disseram os Four Horsemen? Os Four Horsemen somos nós? Caramba, William, obrigado. Lá atrás, o senhor Lulu Santos e o senhor Paulo Ricardo tinham lá suas habilidades em colocar no papel o que pensavam sobre bandas do início dos anos 80 e nos convencer ou não de adquiri-los. Mas faz uma resenha boa, que os comentários estão ficando cada vez mais elaborados. Mais
técnicos.
Mais elaborados, o pessoal tá. E eu agradeço muito. Eu tenho entrado ontem mesmo à noite, eu entrei nas páginas e andei respondendo. Todos os meus comentários vão para a moderação. Eu tenho que ir lá depois entrar no outro navegador que está logado na Poeirazine, né? No navegador eu estou logado como eu mesmo. No outro navegador eu estou logado como Poeirazine. Aí eu tenho que entrar lá no outro navegador para ir liberar, aceitar os meus próprios comentários. Porque todos eles ficam presos no filtro. E de outras pessoas também ficam presos, eu vou lá e libero. Mas é isso aí, fizemos a nossa leva de leitura de comentários. No próximo programa tem mais. A gente vai ficando por aqui. Um enorme abraço e até a semana que vem, pessoal.
PoeiraCast.